11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Gente, nos anos 70, a geração de Cruyff, Heisenbrink, Neskens e Rep deixou escapar dois títulos mundiais, em 74 para a Alemanha e em 78 para a Argentina. E não é que poderemos ter uma situação semelhante aqui no Brasil? A geração de Luiz Henrique, Igor Jesus e Tiquinho poderá deixar escapar pelo segundo ano consecutivo o título de campeão brasileiro. Vamos deixar o Pedro Pincer explicar esse imbróglio pra gente. Pedro Pincer, bom dia pra você.
Bom dia Adriano, bom dia Gisele, bom dia quem nos acompanha. O Campeonato Brasileiro de Futebol apresenta Vale a Pena Ver de Novo, né?
Ao
que parece.
Seria Gisele Carvalho? Gisele Carvalho hoje tá em estado de graça.
Não tenho nenhuma razão.
Série A e tal, da elite. Será que teremos Gisele Carvalho uma bipipocada esse ano?
Olha, a gente conversou tanto durante esse ano e durante todo o campeonato, a gente tem que dar o crédito de que a cautela sempre foi a palavra-chave para o Pedro Pincer com relação ao Campeonato Brasileiro de 2024. Mesmo com todo
o Huawei
em torno do Botafogo. E realmente durante 90% do campeonato foi o melhor time do Campeonato Brasileiro, mas que coisa, hein? No final ali, quando realmente é preciso fechar a tampa do caixão e ser o campeão, o Botafogo agora, eu olho na tabela e o Botafogo que durante o campeonato inteiro liderou, não é mais o líder. Tem o Palmeiras.
Uma tabela ingrata, tá?
Novamente, pois é.
Palmeiras Internacional,
É complicado. Principalmente pelo time que o Botafogo conseguiu montar nesse ano de 2024. É uma situação realmente complicadíssima. Eu fico imaginando a cabeça do torcedor num momento desse.
O ponto principal aí foram os últimos pontos que se perderam em casa, né? O Botafogo pegou o Grêmio aqui em Brasília com um mando de campo, pegou o Criciúma no Maracanã, pegou o Cuiabá e pegou o Vitória. Foram 4 empates. Se o Botafogo consegue vitórias nessas partidas, seriam aí mais
8 pontos.
Hoje a gente está um ponto atrás. Né? Seriam 7 pontos, né? Eu sou de humanas, mas eu acho que são 7 pontos na frente.
Um ponto atrás não, Pedro Pinto, empatados em 70, mas o Palmeiras...
É por causa da vitória a mais que o Palmeiras tem, então na minha cabeça está um ponto atrás. Mas enfim, está empatado, seriam 7 pontos na frente, faltando 3 rodadas a disputar, quer dizer. Então é incompetência do Botafogo, em algum momento seria punida. E acabou sendo punida praticamente ao mesmo tempo em que se tomava o gol do Vitória. O Palmeiras abriu a contagem lá em Goiânia e manteve o resultado. E agora o Botafogo está complicado a situação, porque nesse momento nada me leva a crer que o Botafogo vá conseguir os 3 pontos no Allianz Parque. Eu seria muito positivamente surpreso se isso acontecesse, entendeu?
E a cabeça do jogador, como é que fica numa hora dessa?
Pois é, mas então o foco principal teria que ser a Libertadores pra mim agora.
O John Textor está otimista, o manager do Botafogo, porque falou que o Allianz Parque é o parque de diversões do Botafogo.
Exatamente. Bom. Mas eu acho que o Textor está no papel dele. Eu acho que ele tem que elevar a moral do time, que nesse momento está muito baixa, para a semana, talvez a semana mais importante da história do Botafogo, que é esse jogo contra o Palmeiras na terça, e a final da Libertadores inédita no sábado. Vamos ver o que nos reserva.
Pois é. Então, daqui a pouco a gente fala um pouco mais de campeonato brasileiro, vamos falar da Série B, claro, Gisele Carvalho aqui tá doido para falar de Série B, mas vamos aqui falar da última quinta-feira, porque na última quinta teve uma reunião do grupo temático Organização e Ordenamento Esportivos do grupo de trabalho que estuda o projeto que trata do vínculo empregatício dos árbitros desportivos no Brasil.
A proposta busca assegurar direitos trabalhistas a esses profissionais que hoje são considerados autônomos. Reportagem do Paulo Barreira.
A proposta, apresentada no Senado em 2019, propõe alterar a relação entre empregado e empregador, garantindo aos árbitros direitos trabalhistas como férias e 13º. Durante os debates, o grupo pretende avaliar as atuais condições de trabalho dos árbitros brasileiros e sugerir leis para regulamentar a profissionalização da categoria. Atualmente, o trabalho dos árbitros é regulamentado pela Lei Pelé, do ano de 1998. Ela define que os árbitros sejam considerados profissionais autônomos, ou seja, sem vínculo formal, exercendo sua atividade por conta própria. Anderson Daronco, representante da Associação de Árbitros de Futebol do Brasil e atuante no esporte há quase 25 anos, afirma que a atual situação dos árbitros é insustentável diante do crescimento do futebol como um negócio global.
É inadmissível que a arbitragem continue na sua condição amadora. O que a gente tá buscando aqui, por meio do debate, é um entendimento para que o árbitro se faça presente nesse mundo profissionalizado que é o futebol. E a arbitragem faz parte disso. A arbitragem, ela está inserida diretamente no resultado final desse produto.
Pela legislação atual, os árbitros são considerados prestadores de serviços. Desta forma, eles só recebem quando atuam nas partidas.
Tá, esse é o Paulo Barreira falando desse assunto que já discutimos aqui, né, no 11 Minutos, sobre a profissionalização dos árbitros de futebol. E a gente, claro, vai continuar com essa discussão aqui no 11 Minutos. Toda vez que tivermos novidades, a gente traz para você. Agora vamos falar, gente, da definição da Série B do Campeonato Brasileiro. Terminou ontem a Série B e vamos aqui primeiramente, antes do Gesiel Carvalho, que eu sei que ele quer falar aqui, vamos ouvir o Pedro Pince. Pedro Pince, ontem eu estava ali, os canais de TV transmitindo simultaneamente os jogos, eu tava, o meu controle remoto quase quebrou o botão, de tanto ficar passando pros canais, porque em cada jogo tinha uma emoção, Pedro Pinto.
Então, essa é a graça dos pontos corridos quando chega-se às finais da competição com várias possibilidades, como aconteceu, né? E acabou, mais uma vez, a minha bola de cristal.
Que bom que a sua bola quebrou.
Dando bug, é verdade. Uma vitória sensacional do Sport, né? Ganhando tudo bem, com o Santos jogando, né, de forma que não tinha mais o que fazer no campeonato. Mas assim, que vitória, a torcida fantástica.
A ilha tava linda.
E foi uma coisa que eu li ontem, e eu concordo, né, porque o Sport teve que pagar uma multa pro Santos para liberar o Lucas Lima para jogar.
Os 500 mil mais bem pagos da história do Sport.
Meio milhão de reais e agora com o Sport jogando na primeira divisão, a receita aumenta estrondosamente, quer dizer,
sim.
Então realmente valeu muito a pena esse meio milhão de reais que foi pago.
Foi um investimento no Lucas Lima.
Exato,
né?
O Lucas Lima fazendo 2 gols e poderia ter feito 3.
Pois é.
Se ele tivesse batido o segundo pênalti.
Você sabe que eu gosto demais do Barleta, né? Não deu nem pra ter raiva do Barleta, mas aquele pênalti era pra ter sido batido pelo Lucas Lima, pelo resultado, pelo clima. Sim. Tava sem peso nenhum, jogando demais, o homem do jogo, com certeza.
Mas tudo poderia ter ido por água abaixo se algum outro resultado não tivesse conseguido o que precisava.
Sim.
E não foi o que aconteceu. Então, assim, foi uma né, tudo aconteceu como o Sport precisava e acabaram a classificação. Agora, se o Botafogo não for campeão, Deus me livre. E agora eu acho que deveria se marcar um amistoso com o Novo Horizontino no início do ano.
Mas que coisa.
Era pra ter, jogou muito bem o campeonato inteiro, era para ter, né? Assim, em algum
só dependia dele.
Só dependia dele e acabou perdendo pro Goiás. E teve um ouvinte nosso que vaticinou isso, não foi?
Olha, Luiz Paulo, inclusive, ele mandou aqui uma mensagem e disse: eu não quero me gabar, não, mas eu cantei essa pedra.
Isso,
realmente, Luiz Paulo Machado, lá de Fortaleza, ele disse o seguinte: o que vai acontecer é que o Novo Horizontino não ganha do Goiás dentro de casa. E sobe Ceará Sport, foi exatamente o que aconteceu.
Vou perguntar pra ele quem ele acha que vai ser campeão da Libertadores.
Luiz Paulo, manda aqui.
Então, Botafogo e Novo Horizontino. Não seria Supercopa, seria Super Pipoca.
Olha! Nossa
senhora! Eu mereci.
Você levantou a bola.
Levantei. Você foi fantástico na conclusão. Agora, o Sport acabou entrando, né? Em terceiro ou em quarto, Julião?
Em terceiro, por favor. Lugar, né? O Ceará entrou. Seu Vozão, você entrou, mas você entrou depois do Sport, né? Tá aqui na tabela.
Exato, entrou e o Guarani conseguiu segurar o Ceará, né?
Sim.
O Ceará não ganhou do Guarani.
Heroicamente.
Campinas,
o Lanterna.
Por conta desse resultado que a gente falou aí do Novo Horizontino, acabou entrando o Ceará e pela primeira vez teremos provavelmente 5 nordestinos na primeira divisão no ano que vem.
Sim, os dois da Bahia, agora os dois do Ceará e o Sport por Pernambuco.
Acho que é a primeira vez, isso é digno de nota.
Maravilha, bom dia.
Parabéns a você, Gisele. Você
obrigado, mereceu. Muito obrigado. Ontem eu estava realmente bem nervoso. E o Adriano fica mandando mensagem pra mim no meio do jogo. Não tem condição de responder mensagem naquela hora. Agora, depois do jogo, aí eu mandei um desacato de figurinhas pra ele.
Mas eu confesso que eu mandei quando tava tudo bem pro Sport.
É verdade. A mensagem foi: até agora tá dando certo. Meu Deus, não é hora de mandar essa mensagem. Adriano, para, só para.
Mas foi muito emocionante mesmo ontem a Série B, né? E eu achei interessante também que nenhum dos times que não tinha nada para fazer no campeonato, né? Goiás, o Guarani e o Santos venderam caro.
Não, o Santos jogando como se precisasse de alguma coisa. Tem hora que irritou. Eu disse: vocês já são campeão, não precisa desse esforço todo, né? E chegou um momento que, logo depois que a gente levou o gol do Santos, e logo em seguida a gente ia levando um empate, se não fosse o Kaique França, que praticamente tirou a bola dos pés do atacante. Complicado assim, eu digo, gente, mas pra que esse esforço todo? O Santos já não é campeão. Enfim, tinha que ser com emoção, é sempre assim com o Esporte.
Parabéns.
Estamos na A depois de 3 anos de agonia aí na Série B.
Agora, Pedro Pinça, eu confesso que eu cheguei a pensar em programar o hino do Esporte Recife
eu ia
hoje, mas
isso.
O estatuto do 11 minutos não permite isso.
É só pra título.
Mas então, existem exceções, vocês poderiam colocar uma exceçãozinha aí nesse estatuto.
Porque aí depois também qualquer
vai
time que
é tocar os outros três, né?
Qualquer time que é terceiro colocado na Série B.
Mas tem uma linha que diz: desde que na bancada do Conexão tenha um torcedor do time em questão,
meu
o hino
Deus
está valendo.
Ainda bem que o Gisiel não é deputado ou senador, porque senão. Muito bem, então falamos aqui de Série B. Parabéns aí ao Santos, já tinha subido, né? Parabéns aí ao Mirassol. Tem que louvar
tranquilo,
o Mirassol,
né?
Porque
Mirassol subiu tranquilo.
Subiu tranquilo, né? Um time do interior de São Paulo, né? Então a cidade está em festa. Parabéns. Parabéns ao Sport, parabéns ao Ceará. 4 que sobem para a Série A em 2025. Agora é subir e ficar, né, Gisele?
Vamos ficar.
Porque esse negócio de gangorra
não,
também não tem a menor
ficar,
graça.
Vamos ficar sim.
Muito bem. Agora vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro. Vou falar aqui do Pedro Pince, né? Pedro Pince, é o seguinte: nós estamos vendo aqui a tabela do campeonato, né? Então, nós temos aqui terça-feira, também conhecida como amanhã. Isso. Temos aqui Palmeiras e Botafogo amanhã no Allianz Parque. É o jogo que decide o Campeonato Brasileiro de 2024, né? Então, isso. Sua expectativa para o jogo de amanhã no Allianz Parque, Palmeiras e Botafogo. Palmeiras, que só se concentra no Brasileirão, e o Botafogo joga amanhã, mas já pensando também na Libertadores no próximo sábado.
Só um adendo, Pedro Pince. De novo, é aquele jogo específico que vai definir tudo, e de novo é contra o Palmeiras. Se não me engano, ano passado foi no jogo contra o Palmeiras que o Botafogo descarrilhou, né?
Mas assim, são duas diferenças aí, né? A primeira é que no jogo do ano passado não era assim, eu acho que era rodada 32 ou 33, não era rodada 36, tão perto do final do campeonato. E segundo, que o jogo era no Nilton Santos, agora é no Allianz Parque, né? Agora, perguntando, Pedro, qual é a sua expectativa? A pior possível, porque depois de perder essa quantidade absurda de pontos dentro de casa para times que que brigam por outras coisas que não o título na competição, nada me leva a crer que o Botafogo vai fazer os 3 pontos e botar de novo a mão na taça. Não acredito que o Botafogo ganhe, ainda mais que com a final da Libertadores se avizinhando, entendeu? Então, a minha expectativa é que o Palmeiras acabe ganhando e ficando 3 pontos à frente e com 2 vitórias a mais, faltando então 2 rodadas para o campeonato acabar.
A verdade é que o Palmeiras, se ganha todas, já era, né?
Sim. E é o que vem acontecendo, né? Porque ganharam o jogo do Bahia no final, né? E ganharam de novo do Atlético Goianiense e assim... O Botafogo é um grande time, pode chegar lá no Allianz e vencer, como nós tiramos eles da Libertadores, daquela forma para matar um cardíaco. Agora, botando campo e bola nesse momento, até pelo psicológico do Botafogo, não acredito que a gente chegue lá e vença no Allianz Parque, não.
Ah, então vamos acompanhar, até porque também o Botafogo tem uma tabela até o final dificílima, tem o Palmeiras, isso. Depois tem o Internacional fora de casa,
atropelando todo mundo.
E o São Paulo, na última rodada, São Paulo que ainda almeja Libertadores, então...
Já entrou, já tá dentro.
Já tá dentro, né? Mas tá assim, aquele negócio de pré, né? Ele quer a liberta, né? O negócio de pré é uma fria, eu acho. Então a gente... Então vamos aguardar aí o que vai acontecer daqui pra frente. Gente, precisamos terminar hoje o 11 exatamente às 8:30. Queria que a gente falar um pouquinho aqui sobre a final da Sul-Americana. Nós vamos falar na sexta-feira da final da Libertadores entre Botafogo e Atlético Mineiro lá em Buenos Aires. Agora, o Cruzeiro disputou a final da Copa Sul-Americana no sábado contra o Racing da Argentina e foi derrotado. Fernando Diniz não conseguiu a tríplice coroa das Américas, que seria o Flusão Liberta, Flusão Supercopa e Cruzeiro com a Sul-Americana.
O que foi uma pena, né?
E aí,
porque
Gideon?
Realmente...
3-1 pro Racing.
Eu esperava que o Cruzeiro realmente fizesse um bom jogo, fosse vitorioso e trouxesse a Sul-Americana e até o Fernandinho, que eu gosto muito do trabalho dele. Mas acabou não acontecendo, deu aos argentinos como campeão e o Cruzeiro perdeu uma oportunidade aí, assim, maravilhosa de mais um título bem importante que é a Sul-Americana. Eu não vi o jogo do Cruzeiro, mas torci muito para que ele fosse o campeão. É uma pena.
E aí,
o Cruzeiro não viu a cor da bola, né? Especialmente no primeiro tempo. O jogo começou com um gol do Racing aos 2 minutos e acabou sendo anulado. Mas logo depois eles fizeram 2-0, quer dizer. E depois o Cruzeiro ainda fez um gol no início do primeiro tempo, do segundo tempo, que deu um certo alento. Mas assim, o Racing foi dominante durante a partida inteira. O Racing tem um jogador chamado, que eles chamam inclusive de Maravilha Martínez, que é um artilheiro, um faro de gol realmente, e acabou, assim, não teve dúvida de quem foi o campeão, sabe? Aliás, o trabalho de Fernando Diniz no Cruzeiro
agora?
É altamente questionável. Eu não acredito que ele vá ficar para a temporada de 25, não, entendeu? Mas falando da final propriamente dita, resultado muito justo e o Racing voltando a ser campeão. O último título internacional do Racing tinha sido em 1900, uma Supercopa da Libertadores também contra o Cruzeiro, e há muito tempo atrás, não sei exatamente a quantidade de anos, mas o Racing voltando a ser buscar um título internacional depois de décadas e com essa coincidência de ter sido contra o Cruzeiro também.
Muito bem. Pedro Pincer, muito obrigado aí pela sua participação aqui no 11 Minutos. Um abraço para você.